Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas hoje. Quantos aqui querem viver algo novo? Dá um tchauzinho para mim, deixa eu ver, amém? Deus tem algo novo, algo precioso para fazer no nosso meio. Nós estamos começando uma série de mensagens, uma campanha de oração aqui na nossa igreja. E o título é Coisas Maiores. Eu acredito que o Senhor está nos chamando para viver coisas maiores na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual e na nossa vida como igreja também. E eu quero convidar você para, durante essa campanha de oração, você está fazendo alguns compromissos com o Senhor e está mergulhando na presença de Deus, na sua vivência espiritual, mais do que nunca antes. Todos os compromissos, os desafios que a gente lançar aqui, eu quero te encorajar a estar seguindo junto com a gente e acreditando que Deus tem reservado coisas maiores para esse tempo. Você crê nisso? Dá um amém bem forte, amém? Glória a Deus. Iniciando essa campanha aqui no sábado, o título da mensagem de hoje é Quando Deus Decide Fazer Algo Novo. Quando Deus decide fazer algo novo. Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida em que você sentiu que a sua vida estava estagnada. De alguma maneira você estava se sentindo preso às circunstâncias, às situações. Preso, seja uma situação financeira, emocional, espiritual, familiar. E você não estava encontrando muita saída, muito como sair dessa posição difícil. É muito fácil muitas vezes a gente acreditar que Deus tem coisas novas para realizar ainda na história desse mundo, dessa terra, na história dos nossos irmãos. Mas como é difícil nós cremos que Deus tem algo novo para fazer na nossa vida quando nós estamos passando por alguns períodos de seca. Às vezes a gente está tão preso dentro da nossa realidade que acaba parecendo que não é com a gente que vai acontecer algo novo. Parece que o milagre vai bater em várias portas, mas talvez não na minha. Parece que as situações elas são grandes demais e não sei se Deus vai agir dessa maneira aqui como Ele já agiu antes. É muito fácil muitas vezes nós acreditarmos e confiarmos naquilo que Deus fez no passado. Com certeza muitas pessoas aqui já tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. É lindo nós contarmos os nossos testemunhos, as histórias daquilo que Deus fez no nosso meio, os momentos preciosos que a gente teve com Deus, os milagres que a gente viu, mas como seres humanos, quantas vezes quando a gente se depara diante de uns caminhos sem saída, a gente começa a duvidar mais uma vez, mesmo quando já houveram outras vezes que Deus fez. Hoje eu quero dizer para você que não importa a circunstância ao seu redor, as situações que você enfrenta, o tamanho dos desafios, ou há quanto tempo você está se sentindo estagnado em algumas áreas da sua vida, eu quero dizer para você que Deus ainda é poderoso para fazer algo novo. E durante esse tempo nós vamos orar para que o novo do Senhor te visite. Eu não sei em que área ou de que forma você precisa que o Senhor te visite, mas a nossa oração é que o Senhor abra os céus e Ele venha trazer o novo dEle para a sua e para a minha vida. Há um tempo atrás, um pouco antes de Deus me trazer novamente para trabalhar aqui na sede, assumindo a Flow School e o One College, eu estava passando por um tempo ali ministerial, um tempo de vida, e eu lembro que eu estava orando ao Senhor um dia no meu quarto, e falando: Senhor, o que, que o Senhor tem para mim agora? O que, que vai ser? E eu orando, perguntando para o Senhor, sem o sentimento de que muita coisa ia mudar. Nesse dia eu recebi uma ligação. Enquanto eu estava orando, telefone toca, era uma pessoa que trabalhou aqui na PIB. Eu não tinha muito contato com ela, não me conhecia direito, e já fazia muitos anos que ela não trabalhava aqui mais. Essa pessoa me ligou, eu falei: oi, tudo bem, que legal. Eu achei que ela ia perguntar alguma coisa ministerial para mim, resolver alguma situação, mas aquela mulher falou para mim assim: olha, Pedro, eu tenho vivido algumas experiências meio diferentes com o Espírito Santo, e essa noite eu sonhei com você, e Deus falou comigo o significado desse sonho, e o que eu deveria ministrar na sua vida a respeito dele. Você Permite eu contar para você, e quando já é assim, a gente já fica animado já, né? Fala, opa, coisa boa. Ela começou a me contar o sonho. Ela falou que ela via eu e a minha esposa entrando em um lugar novo, muito bonito. Como se fosse uma igreja no alto de uma montanha, com as janelas bonitas, um piso bonito, um lugar lindo por dentro, que brilhava. E ela falou assim: Pedro, Deus ministrou diante de tantos detalhes, que nem dá tempo de falar aqui nessa pregação. Deus ministrou de tantas formas na minha vida a respeito disso, mas o que Deus falou comigo é que Ele está te levando para um tempo novo. Deus vai mudar o teu ministério e Deus vai mudar algumas coisas preciosas na sua vida. E eu escutando aqui, eu falei, amém, glória a Deus. Ela perguntou, você está passando por alguma mudança na sua vida? Eu, olha, ainda não. Ela falou, mas eu vi mais uma coisa ainda nesse sonho. Dentro desse tempo novo que você entrava, tinha um cantinho nessa sala, nesse lugar bonito, em que eu via como se fosse uma porta que dava para, como se fosse um povo e algumas culturas diferentes. Deu, é mesmo, é? É. E ela tentando me explicar ali o que era, ela falou, eu não entendo direito que cultura que eu vi, o que era, mas parecia tipo aquelas culturas indianas, assim. Eu falei, Índia, que coisa mais doida, então tá bom, sei lá que enigma, o que isso significa. Dias depois daquilo, eu recebi algumas ligações que mudaram o meu ministério. O Senhor mudou de um tempo que Ele me levou para algo novo, para um ministério novo, e o que Ele estava fazendo era me preparando naqueles dias. Além disso, alguns dias depois, eu me encontrei com um pastor que fez o convite para mim e para minha esposa nos envolvermos em um projeto também lá na Índia e no Nepal. O que Deus estava fazendo era anunciando um novo tempo na nossa vida e na nossa história. E muitas vezes antes de nós vivermos novos tempos, Deus prepara o nosso coração, como foi nessa situação comigo. O que eu acredito que Deus quer fazer na sua vida hoje é te preparar para o novo tempo que Ele tem reservado para você. Não importam as circunstâncias e as situações. Hoje Deus me trouxe aqui para anunciar o novo do Senhor na sua vida. Você deseja viver algo novo? Amém? Dá um amém bem forte. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías 43, nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Isaías 43, a partir do versículo 14. Quem achou diz amém. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os cavalos e o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Senhor, dá entendimento da tua palavra, e que hoje o Senhor inaugure novos tempos aqui no nosso meio. O novo do Senhor para viver coisas ainda maiores, Senhor Deus, que nós nem imaginamos. Que venha a sua glória, Senhor. Ministra a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse texto se encontra no livro de Isaías. Quando nós estudamos os profetas na Bíblia, a gente vê que existem três classes de profeta. Os primeiros profetas foram aqueles que profetizaram antes do período do exílio babilônico. O que foi o exílio? O povo de Judá havia pecado contra o Senhor, e o Senhor os abandona por conta do pecado deles, e eles são levados exilados durante 70 anos à Babilônia. Lá eles ficam num cativeiro até eles serem libertados para poder voltar para a sua terra. E nós vemos profetas que profetizaram antes do exílio, profetas que profetizaram durante o exílio e profetas que profetizaram depois. Isaías é um dos mais impressionantes deles. Por quê? É muito interessante que mesmo ele sendo desses pré-exílicos, profetas que vieram antes do exílio, ele ministrou as suas profecias a respeito do que iria acontecer tanto antes do exílio, quanto no exílio e quanto depois. Ele viu coisas muito, mas muito à frente do seu tempo. E aqui, nesse texto, o que está acontecendo no contexto é que Isaías um pouco antes mostrou que o povo sim iria ser levado cativo para a Babilônia. Eles iam precisar passar por esse período de exílio e de castigo do Senhor. Só que em determinado momento, nesse tempo em que eles iam estar com o coração sem esperança, com o coração quebrado, sem conseguir ver perspectiva, dentro desse tempo, Isaías, usado pelo Senhor, quis deixar um lembrete de esperança, para que o povo, quando estivesse passando por esse momento difícil, se lembrasse que Deus ainda é poderoso para fazer algo novo no nosso meio. O profeta deixa uma mensagem, e que não importava o tamanho das circunstâncias ou da dificuldade que eles estavam passando, não era para eles apenas olharem para o Deus que fez maravilhas no passado, mas para olhar para um Deus que faz maravilhas hoje. E olhando para esse texto, eu acredito que o que o Senhor está fazendo é nos fazendo entender o que acontece quando Deus decide fazer algo novo. Quando Deus decide liberar o novo sobre a sua vida e sobre a minha vida, nada pode impedir Ele. Não existem circunstâncias, não existem palavras que falaram contra nós, não existe nada que pode impedir o novo do Senhor de chegar nas nossas vidas, quando Deus decide romper com a nossa realidade. E a primeira coisa que esse texto vai ensinar para mim e para você é que quando Deus decide fazer algo novo, Ele lutará as nossas batalhas. Sabe por que você pode acreditar no novo de Deus na sua vida? Sabe por que, independente da situação em que você se encontra, você pode crer que o Senhor tem um plano novo e tem milagres ainda maiores para operar no nosso meio? Porque quando o Senhor decide fazer algo novo, a batalha não é mais nossa, a circunstância não é mais nossa, aquilo que nós passamos não está mais nas nossas mãos, mas é o próprio Senhor que traz a resposta para essas situações. O versículo 14 vai dizer: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. O povo seria dominado pela Babilônia. Eles iam se encontrar sem esperança. Eles iam estar em um lugar onde eles eram escravos e não iam ter força para fazer uma rebelião. Eles iam estar passando sim uma situação cultural e histórica extremamente difícil. Porém, nesse texto o Senhor está dando uma garantia: ei, eu sou aquele que provê a vitória quando eu quero fazer algo novo. Não importa o tamanho da batalha que nós estamos enfrentando, não importa o tamanho do inimigo que tem nos castigado e tem nos oprimido, quando Deus decide fazer algo novo, Ele toma para si as nossas batalhas, e o Senhor é um Deus vitorioso. E o que eu acho tremendo nesse texto é a garantia que Deus dá sobre como que Ele vai fazer algo novo. Como que o povo podia confiar que Deus ia sim os libertar, se eles estavam em uma situação tão difícil, com um cenário tão apavorante? A garantia que Deus dá é o seu próprio caráter. A garantia que Deus deu para o povo foi: ei, sabe por que vocês podem acreditar que eu vou fazer algo novo na vida de vocês? Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que nele haja engano. Eu sou um Deus confiável, a minha palavra é verdadeira, ela é fiel e ela não volta para mim vazia. Deus os chama a olhar para o seu caráter. Deus os chama para olhar para quem Ele é. O texto começa falando de Deus como um Redentor. No caráter de Deus se encontra um redentor. É do caráter de Deus redimir as pessoas que sofrem. É do caráter de Deus redimir aqueles que pecaram. É do caráter de Deus redimir e buscar aqueles que estão aflitos. É do caráter de Deus redimir e buscar aqueles que estão sozinhos. O Senhor é um Deus que redime. E Ele está falando assim: ei, se você olhar para quem eu sou, você vai entender que no meu caráter está a sua redenção. Ele usa alguns títulos para si mesmo. Deus se apresenta como Senhor. O que o Senhor está dizendo para você hoje é que Ele é Senhor sobre as circunstâncias da sua vida. As coisas não saíram do controle de Deus. Ele não perdeu o controle das circunstâncias da sua vida. Ele se apresenta como santo. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele não é enganoso como nós. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele não se esquece como nós. Nós podemos confiar em Deus porque Ele não mente, nem se engana como nós. Deus é santo, e quando Ele promete, Ele cumpre. Deus se apresenta como Criador. Ele é o Criador. Deus foi aquele que te formou quando você era substância informe no ventre da sua mãe. Ele te teceu nos detalhes. Ele conhece quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe o que você passou e o que você vai passar. Ele é o seu Criador. Ele é aquele que chamou à existência todas as coisas. Será que a minha e a sua causa é difícil demais para Ele lidar? O Senhor vence as nossas batalhas também, porque Ele se apresenta como Rei. Ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre as adversidades, o Senhor reina sobre os problemas, o Senhor reina sobre aquilo que nós passamos. E hoje, o que o Senhor está falando para mim e para você: ei, eu sei que a batalha tem sido intensa, você tem enfrentado circunstâncias difíceis na sua vida, mas redimir faz parte do meu caráter. Se você tem passado por uma situação difícil hoje, tudo que Deus espera é que você entregue essa situação e essas circunstâncias nas mãos dEle. Sabe por que Deus vai agir na sua vida também? Sabe por que Ele quer fazer algo novo em nossas vidas? Pelo simples motivo que Ele se importa. É muito interessante nesse texto o porquê que Deus falou que Ele ia agir. Ele fala: por amor do meu povo. Sabe por que Deus pode fazer algo novo na sua vida? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, Ele te chamou, Ele te conhece, Ele se importa. Ele se importa com as situações na sua vida. Assim como Jesus se importou diante do túmulo de Lázaro e Ele chorou, o Senhor nos revela que Ele se importa conosco. E somente Ele é poderoso para enfrentar os nossos inimigos. Deus é poderoso para mudar até mesmo o cenário mais hostil. Diante da Babilônia, a maior potência bélica daquele tempo, Deus está falando: eles confiam nos seus navios, dos quais eles têm tanto orgulho. Eles confiam dos seus exércitos, poderosos, fortes. Tudo isso é como nada diante de mim. Eu não sei quais que são as lutas que você tem enfrentado. Às vezes a luta contra a depressão parece muito grande. A batalha contra a circunstância da situação financeira parece que não tem solução. As nossas batalhas familiares, aquilo que não se acerta, aquela pessoa que se perdeu, a batalha contra o luto, a batalha quando nós nos sentimos amarrados e estagnados na vida, ela pode parecer intensa, mas hoje o Senhor está se revelando como alguém que opera apesar da maré, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar daquilo que faz parecer com que a nossa vida está travada. Eu gosto muito da história de George Miller. George Miller foi um dos grandes heróis da fé da história. Morou na Inglaterra, fundou inúmeros orfanatos, cuidou de milhares e milhares de órfãos e ainda foi usado em um grande despertamento na Inglaterra. Esse era um homem de fé. Se tinha alguém que entendia o caráter de Deus diante das adversidades, era George Miller. Não importava a situação que ele estava passando, fosse financeira, fosse de provisão, fosse na situação social, George Miller confiava no agir do novo de Deus. E certa vez George Miller está a caminho de um lugar onde ele ia ministrar dentro de um navio.
Ele está no navio e ele precisava chegar daqui a pouco na terra para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus. Só que havia naquele dia uma névoa muito forte naquela região. E por isso o navio precisava andar muito devagar. Nisso ele chega para o capitão do navio e fala assim: olha, daqui quanto tempo nós precisamos chegar, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E o capitão olha para ele, falando: olha, hoje o senhor vai ter que esperar, porque nós estamos com essa neblina, o vento não está a favor, então provavelmente nós iremos nos atrasar. George Miller olha para ele e fala assim: e se eu disser que nós não vamos? Como assim? Eu conheço o Deus que eu tenho, eu sei que Ele opera apesar das adversidades, e eu preciso estar lá, eu tenho um compromisso, eu preciso ministrar a palavra hoje, eu vou orar pela nossa situação. E o capitão descrente fica pensando: mas o que ele vai fazer? Orar por quê? Orar para acontecer o quê? A gente chegar mais rápido? Exatamente isso que George Miller fez. Ele se ajoelha na frente do capitão e começa a orar. Quando os dois levantam a cabeça e olham para fora da cabine, o céu estava azulzinho e limpo. Não havia tempestade, mais vento contrário. E de repente, quando o capitão olha bem, eles já conseguiam avistar a terra. Deus fez o navio andar mais rápido. Deus mandou embora a névoa. Deus mandou embora os ventos contrários. Você sabe por quê? Não existe névoa espessa demais para o Senhor agir. Não existe vento contrário forte o suficiente para reter o agir e o mover de Deus. Ele é rei sobre a depressão. Ele é Senhor sobre a nossa casa. Ele é o Criador das nossas vidas, da nossa saúde. Ele pode curar, Ele pode restaurar. Deus é poderoso para fazer algo novo. E hoje o que Ele está falando para você é: confia em mim. Não por conta da circunstância favorável ou infavorável que está no seu redor, mas confia em mim por conta daquilo que eu sou e porque eu me importo. Se você está comigo, diz amém. Segunda coisa que esse texto vai me ensinar: quando Deus decide fazer algo novo, Ele nos mostra que o hoje ainda é tempo de coisas maiores. Como eu falei antes, é muito fácil nós nos lembrarmos das coisas que Deus fez no passado, a gente olhar para o agir de Deus na vida de outras pessoas, a gente olhar para as experiências passadas que nós tivemos e a gente acreditar: foi Deus que fez, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Mas de repente, quando nós nos encontramos no hoje, nós começamos a duvidar de novo do caráter de Deus. Parece que dessa vez Ele vai perder o controle. Eu não sei se dessa vez Ele vai agir do mesmo jeito. Eu não sei se dessa vez o posicionamento do Senhor vai ser o mesmo. E de repente a gente se vê em uma dúvida profunda, em questionamentos de fé. E eu acho muito tremendo a maneira como Deus dá a garantia de que Ele é o mesmo Deus do passado. A primeira coisa que Deus faz é que Ele dá o próprio passado como uma âncora para o povo. Como assim? Se você olhar para o versículo 16, a Bíblia vai dizer: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. Eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Esse texto aqui, se você lê com atenção, é uma referência para quando o povo de Israel, há muitos e muitos anos atrás do que quando Isaías estava falando, saiu como prisioneiro do Egito. Depois de Deus mandar as 10 pragas, o povo se viu liberto. Por meio de Moisés, eles viram o mar abrir, eles viram as muralhas caindo, eles viram o sobrenatural de Deus acontecendo. E o que Deus está falando para o povo aqui é o seguinte: eu entreguei o passado como uma âncora de esperança para vocês. Eu agi uma vez, eu posso e eu vou agir de novo. Talvez o que tem te feito duvidar é esquecer aquilo que Deus já foi poderoso para fazer, as portas que Ele já abriu, aquilo que Ele já manifestou. Mas talvez você está me escutando, você está falando: tá, mas eu não tive essas experiências. E as que eu tive, talvez eu até estou duvidando aqui agora. Olha só o que a palavra fala no versículo 18: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que eu faço algo novo. Espera aí, Deus primeiro dá o passado como garantia, e agora ele fica falando para não se lembrar. O que, que ele está falando? Deus não está falando para que a gente não se lembre, para que isso gere fé. Pelo contrário, o que Deus está falando é: pare de ser saudosista com o Deus que agiu no passado e comece a acreditar no Deus que é poderoso para fazer o novo hoje. O poder de Deus não ficou nos dias passados. Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para libertar, tanto quanto nos tempos da Bíblia hoje. Muitas pessoas, com medo de Deus não fazer, acabam colocando empecilhos para o agir dele nesse tempo. E nós acabamos nos tornando saudosistas, nós acabamos dizendo: puxa, glória a Deus, mas né, o Senhor já me fortaleceu na minha fé, então eu não sei se Ele vai agir dessa maneira, como Ele agiu antes, mas está tudo bem. Ei, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda restaura casamentos, e nós precisamos, pela fé, acreditar que Ele vai prover o novo dEle. Hoje o Senhor está te chamando para entender que o Deus do passado é o mesmo Deus do hoje, e que as suas experiências com o Senhor não ficaram lá atrás. Se você buscar, se você bater a porta, você vai encontrar algo novo vindo da parte do Senhor hoje. Hoje. Não pense que dessa vez, nessa circunstância, nessa situação, Ele não será tão poderoso para agir quanto Ele já foi uma vez. Eu acho muito interessante que Deus dá a entender nesse texto que o novo está sendo gerado, e a Bíblia fala que Ele está trazendo à luz algo novo. E eu achei isso daqui muito interessante. Eu me lembrei de um retiro que eu e o pastor Tarek fomos, e que a pessoa que estava ministrando em uma das noites lá falou algo que marcou a minha vida. A frase é o seguinte: às vezes parece demorar muito para Deus agir de repente. Às vezes parece que o caminho está longo demais para que Deus comece a agir de repente. Às vezes parece que eu enfrentei um deserto imenso para que Deus mova a mão dele de repente. Ele estava falando isso no contexto da história de Paulo. Quando Paulo está a caminho de Damasco para condenar os cristãos naquele lugar, perseguindo os cristãos, e Deus aparece de repente. Talvez está demorando para o de repente de Deus acontecer na sua vida. Você está andando em um caminho difícil, seco, árido. Você não tem visto as saídas e não está entendendo direito aonde que o Senhor quer te levar. Por que que Ele está permitindo tanto tempo de seca? Por que que Ele está permitindo tempo de espera tão grande? Por que que Ele ainda não me abençoou com aquilo que Ele mesmo prometeu? Por que que eu estou vendo acontecer na vida dos outros e eu não estou vendo acontecer na minha? Mas hoje o que o Senhor está falando para você é a mesma coisa que Ele fez Marta e Maria entender diante do túmulo de Lázaro. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus olha com compaixão para as duas e fala: não temas, somente creia. O que o Senhor está falando para você hoje é: somente creia. Eu sou o Deus do hoje, assim como fui o Deus de ontem. Eu sou o teu Deus, assim como eu fui Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus hoje. Eu escutei um professor de seminário uma vez falar a respeito da poesia hebraica. Poesia hebraica é muito diferente da nossa poesia. No hebraico, que foram escritos os salmos, por exemplo, você vê que a rima é totalmente diferente da nossa. No hebraico, a rima é rima por ideias. A nossa rima, né, de uma maneira sonora, que nós vamos vendo o primeiro verso, rima ou com o segundo ou com o terceiro, e você consegue formar ali a poesia. Mas no hebraico, em um dos tipos da poesia hebraica, o primeiro verso não rima com o segundo. E ele não rima e não tem nada a ver, em alguns momentos, com o terceiro. E ele não rima e não tem nada a ver com o quarto. E nem com o quinto. E nem com o sexto, mas De repente, quando chega no sétimo verso, na última ideia, a poesia se fecha. E tudo aquilo que não fazia sentido, todas aquelas ideias embaralhadas, de repente, se juntam e formam uma bonita poesia. O Senhor está falando para você hoje que Ele é o poeta da sua história. E Ele está escrevendo uma poesia linda com os versos da sua vida. E talvez você tenha escutado os versos, você tenha lido e eles não estão fazendo sentido. E você está se perguntando, para onde que eu estou indo? Para onde que Deus está me levando? Por que que eu estou nessa direção? Por que que eu me encontro nessa situação? Será que Deus se esqueceu? Será que Ele não está aqui? Será que Ele não está agindo? O que Deus está falando para você hoje é, ei, eu estou construindo uma rima, uma poesia na sua vida, que quando chegar o momento certo, você vai entender. E presta atenção, Ele não vai desperdiçar nada. Nada do que você passou tenha sido culpa sua, das circunstâncias, de pessoas, erros, falhas. Deus não vai desperdiçar nada. Ele vai usar, Ele vai transformar, Ele vai operar algo novo. A terceira coisa que esse texto vai me ensinar: quando Deus decide fazer algo novo, o impossível não será um empecilho. Isaías pinta um cenário aqui, e o cenário é do impossível. Ele mostra um deserto onde não há caminho. Como você anda em um deserto que não há caminho? Mostra um lugar seco onde não existe água, rios. Como você vai encontrar vida nesse lugar? Mostra um lugar confuso. Mostra pessoas sedentas com sede. E aqui o cenário que ele está pintando é da esperança do povo. O povo não conseguia encontrar um caminho, uma solução. O povo estava sedento de esperança, e o seu coração estava seco como um lugar árido. O povo se encontrava no meio de grande opressão, como se estivesse no meio de animais selvagens, e eles estavam com sede, sede de Deus, sede de esperança. Mas aí Deus fala o seguinte: Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O Senhor quer mostrar algumas coisas para você hoje. Quando você olha para o cenário impossível que está pintado na sua vida, para o cenário que fez com que a sua vida se sentisse travada, Ele está dizendo para você: quando não houver caminho ou saída, isso não é problema nenhum para o Senhor, porque Ele é poderoso para criar um caminho no deserto. Quando a esperança secar e o seu coração se sentir como uma terra árida, Ele pode gerar vida, assim como Ele gera rios no meio de lugares áridos. Quando você estiver cercado por situações difíceis, como por feras, Ele vai trazer a paz e a celebração dEle para o lugar onde você estiver. Quando só houver tristeza, o seu povo será feito um povo alegre. E onde houver sede, o Senhor nos saciará. Essas são as promessas que Deus entregou para o seu povo. E talvez você está se sentindo assim hoje. Seu coração como um lugar seco. Aonde que está a vida? Aonde que está a esperança? Aonde que estão as promessas? Sua vida se sentindo como em um deserto, em que você não encontra caminho, você não sabe a direção, você não tem uma bússola, você não sabe para onde ir. Talvez você está se encontrando com sede. Hoje o que o Senhor está dizendo para você é: ei, eu sou poderoso para criar caminhos no deserto. Eu sou poderoso para fazer nascer esperança aonde não existe mais. Eu sou poderoso para matar a sede daquele que tem sede. Não existe impossível, difícil demais para o Senhor. Você sabe como que Deus muda a situação do povo de Israel quando eles estão na Babilônia? Ele manda um rei persa, que não conhecia Deus, que podia oprimir aquela nação tanto quanto a Babilônia oprimiu. A Pérsia ganha a guerra contra a Babilônia, e um rei, Ciro, um rei pagão, decide no seu coração que seria melhor para o povo de Judá retornar para sua terra. E ele não só faz isso, mas como ele os protege, e ele manda recursos para o templo ser reconstruído. Quando nós estamos em um deserto, Deus pode usar até um rei pagão, até caminhos que para nós não fariam sentido, até coisas loucas e inexplicáveis para agir na nossa vida. O impossível não é uma barreira para o novo de Deus acontecer na nossa vida. O impossível não é uma barreira para que o Senhor possa ministrar um tempo novo no seu coração. Você quer um tempo novo na sua vida? Eu não sei qual é a circunstância que você tem passado, quais que são as coisas que têm feito você se sentir nesse lugar, desse caminho preso, aonde você não encontra a saída, a rota. Mas há um tempo atrás, eu já contei essa experiência aqui, eu fui a uma viagem missionária, lá para São Paulo, na Cracolândia, aonde nós encontramos lá no meio da Cracolândia um barracão, aonde fica a Cristolândia de São Paulo. Lá, naquele local tomado de pessoas que estão usando drogas dia e noite, dia e noite, dia e noite, existe uma missão de pessoas que se dedicam ali a abrir os portões daquele barracão e receber os usuários de droga lá dentro para poder ministrar a palavra de Deus, dar roupa, comida, dar dignidade para aquele povo. E eu fui escalado para ministrar o louvor e pregar em um dos dias que nós estávamos lá. Eles abriram aquele barracão, chamaram o povo para dentro, e eles entraram correndo, e antes que a gente liberasse a comida, as coisas, nós fizemos um período de louvor e a pregação. E eu me lembro quando eu comecei a cantar, a gente estava cantando aquela música, Nada Além do Sangue de Jesus, e a gente ministrando. A hora que eu olho para o pessoal, tinha um se batendo, outro xingando, outro empurrando o outro, e outro tentando catar e roubar a coisa do um rodando, um no chão, outro pulando, e estava uma bagunça. E eu lembro que eu lá na frente cantando, falando: meu Deus do céu, será que tem alguém me ouvindo? E eu naquela situação, falando: Senhor, faz alguma coisa aqui. E eu vou confessar para você, que eu saí daquele dia frustrado. Eu falei: Senhor, como que essas pessoas vão mudar? Ninguém estava escutando. O que esse projeto está fazendo aqui? Será que aqui, nessa localidade, vai fazer diferença? É diferente. 2 anos se passaram. Nós fomos fazer a cruzada que teve da semana de avivamento na Arena da Baixada, e eu fiquei responsável por receber o coral da Cristolândia, daqueles que se recuperaram das drogas, que aceitaram o tratamento, e eles vinham cantar aqui em Curitiba, para 45 mil pessoas na Arena da Baixada. Eu me lembro que eu fiquei responsável por cuidar deles, e quando aquele coral chegou, tinha um rapaz que não tirava o olho de mim, e eu comecei a me sentir desconfortável. Eu falei: nossa, mas será que esse rapaz quer falar alguma coisa comigo? Ele fica me olhando, está me encarando. A hora que ele tomou coragem, ele me cutucou e ele falou: licença, preciso te perguntar uma coisa. Eu falei: claro, pode perguntar. Há 2 anos atrás, era você que estava cantando lá no barracão da Cristolândia em São Paulo? Eu olhei para ele assustado e eu falei: sim, era eu. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele olhou para mim e ele falou: naquele dia eu estava na rua, sem consciência, usando drogas, e eu decidi entrar naquele barracão em busca de comida. A hora que eu entrei, eu fiquei são. Minha mente, eu consegui escutar tudo. E enquanto vocês cantavam e pregavam a palavra de Deus, eu escutei Deus falando comigo. Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Desde aquele dia, Eu fiquei dormindo na frente da porta do barracão da Cristolândia, esperando uma vaga para eu ser tratado na clínica de tratamento. A vaga chegou, eu completei o tratamento, entrei para o coral da Cristolândia, e hoje eu vou cantar aqui com o coral para 45 mil pessoas. Quando eu escutei aquele menino chorando, eu lembrei da minha frustração, e eu, na minha humanidade, olhando para aquele cenário de tanta destruição, me sentindo tão incapaz, e de repente eu vi um Deus que age através do sobrenatural. Mas a história não termina aí. Quando aqueles meninos subiram para cantar com o coral da Cristolândia, adivinha qual que era a música que eles ministraram? Nada além do sangue de Jesus. O Senhor é poderoso para gerar algo novo na sua vida. Eu não sei o que tem parecido impossível. Eu não sei o que tem feito você se sentir preso. Eu não sei quais são os exércitos que você tem lutado, quais são os desafios, quais são as faltas de rota que você tem encarado. Mas eu quero te dizer, se você confiar no caráter, na palavra e na pessoa de Jesus, Ele é poderoso para fazer algo novo na sua vida. Não, Ele não parou de fazer. Não, Ele não se esqueceu como se usa o seu poder. Não, Deus é o Deus de ontem e ainda hoje. O seu poder não caducou, a sua palavra não expirou, não. E hoje eu quero convidar você que precisa de algo novo na sua vida e que quer pedir: Senhor, Senhor, eu confio os meus impossíveis, eu confio as minhas circunstâncias diante do Senhor, e não importa quão inalcançáveis são os alvos que eu estou colocando, Senhor, não importa quão difícil seja a minha situação, eu hoje estou colocando diante do Senhor, confiando no seu caráter, porque o Senhor é um Redentor, Ele é Senhor, Ele é Santo, Criador e Rei. Quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Você vai fechar os teus olhos, colocar as mãos no seu coração. E agora você vai olhar para o cenário em que você se encontra. Eu não sei qual que ele é, o que você tem passado, seja a doença, sejam as finanças, seja o luto, seja a falta de perspectiva. Coloca a mão no seu coração e começa a olhar para esse cenário. E agora você vai começar a imaginar o Senhor criando caminhos aonde eles não existiam. Você vai imaginar de um lugar seco água começando a fluir. Isso é o novo de Deus acontecendo na sua história. E você vai começar agora a colocar quais que são essas circunstâncias, essas situações, os desafios e aquilo que tem feito o seu coração duvidar do novo do Senhor na sua história. E você vai confiar agora nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo pode e que está em todos os lugares. E você vai fazer a tua oração de entrega e declarar pela fé: Senhor, eu recebo o novo do Senhor na minha vida. Senhor, eu recebo o novo do Senhor na minha vida. Deus amado, eu quero orar junto com os meus irmãos, pedindo, Senhor Deus, para que nessa terra seca, nesse deserto que, Senhor, às vezes nos encontra a nossa vida, Senhor Deus, em meio a essas circunstâncias, o Senhor comece a criar novos caminhos. O Senhor comece a matar a sede do nosso coração. E agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que seja anunciado por Ti um tempo novo sobre cada vida aqui presente. Senhor, as situações que parecem sem resolução, os conflitos que não estão terminando, Senhor, as situações que estão parecendo emboladas, embaraçadas, hoje, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, que é aquele que faz caminhos no deserto, Senhor, venha agir, trazer restauração, trazer vida, declarar, Senhor, o tempo novo. novo e aceitável do Senhor, Pai. Senhor, para aqueles, Senhor, que estão com problemas financeiros, eu oro que hoje, Deus, o Senhor libere um tempo novo da Tua prosperidade, de portas abertas, Senhor. Aqueles que precisam da Tua paz, Senhor. Aqueles que têm lutado contra vícios, Senhor Jesus, contra tantas questões, que o Senhor hoje venha visitar com poder, Senhor, e gerar algo completamente novo, Senhor. Senhor, aqueles que têm apresentado circunstâncias impossíveis diante de Ti, o Senhor continua sendo o Deus que abriu o mar, o Deus que destruiu as muralhas, o Deus que parou o sol. Tu és o Deus que chamou à existência todas as coisas, e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, eu declaro, Pai, um tempo novo, transformador, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, que a cura do Senhor os toque agora. Toda doença, na autoridade do nome de Jesus, que vai embora. Em nome de Jesus declaramos, clamamos, pedimos pela cura do Senhor Jesus. Senhor Deus, sobre a nossa igreja, faz algo novo, Deus. Inaugura um tempo novo, Deus, de vida, de liberdade do Senhor, Pai. E eu oro, Senhor Jesus, que muitas pessoas procurem essa igreja, as nossas células, as nossas casas, porque elas viram que o novo do Senhor bateu na nossa porta. Senhor Jesus, que todo olho possa ver o novo do Senhor batendo na porta dos meus irmãos. Isso que nós oramos, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero que você erga as suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. E mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das circunstâncias adversas, você vai confiar nessa palavra. E nós vamos começar a adorar o Senhor juntos. E eu quero que você declare essa canção agora com fé. E comece a colocar as circunstâncias e usar o louvor como uma arma. E clamar que o novo do Senhor venha bater a minha porta. Eu confio, eu creio. Então cante junto com a gente. Vamos adorar o Senhor Jesus.